Você ouve agora mais uma realização da Rádio Unicamp.
Está no ar, Conexão Cultura.
Feira, a minha fome morde o seu retrato, brindando a morte em tom de brincadeira. E amanhã, mais 20 anos desfilados na avenida, arranha-céu, ave noturna no circuito dessa ferida. Violar 20 fracassos e mudar de tom, 20 morenas para desejar, 20 batidas de limão. Eu estou bem seguro nessa casa, comendo restos nessa quarta-feira. Minha viola toca seu retrato, cantando a morte em tom de brincadeira. E amanhã, mais 20 anos desfiados na avenida. Arranha-céu, ave noturna e viola toca a ferida. Violar a velha brincadeira, violar 20 morenas para desejar, 20 certezas nessa mão. Nessa casa, comendo restos nessa quarta-feira, minha viola toca seu retrato, cantando a morte em tom de brincadeira. E amanhã, mais 20 anos desfiados na avenida, arranha-céu, ave noturna. Certezas nessa mão. Violar 20 fracassos e mudar de tom, 20 morenas para desejar, 20 batidas de limão.
Olá e bem-vindos a mais um Conexão Cultura. Eu sou Douglas Vasques e hoje eu tô aqui novamente com o Trem Doido, que retorna à Rádio Unicamp após um ano da última entrevista com o Jefferson Barbieri. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o lançamento do disco deles, o primeiro disco como Trem Doido, né? E eu tô aqui com o Paulo Hanna na voz. Tô também com o Ed Andrade, que faz o baixo. E o Vitor Polo, que faz a guitarra.
Bom dia.
Bom dia.
A última vez que vocês estiveram aqui na rádio foi... Vocês ainda estavam planejando a pós-produção do lançamento de vocês. Não tinham nem começado ainda a campanha online que vocês fizeram para arrecadar o dinheiro para fazer o disco. Sim. Eu queria saber como foi esse processo todo para fazer a pós-produção, para arrecadar o dinheiro, como que vocês escolheram a plataforma correta, que eu vi que tem várias tiveram vários prêmios para quem fazia a doação. Como é que foi esse processo?
Acho que uma pessoa fundamental foi uma amiga nossa, que é a Fernanda Passini, né? Que ela ajudou na campanha completamente, assim, porque a gente também tinha outras demandas, então a gente precisava realmente de uma ajuda para saber como agir dentro dessa campanha, né? E foi o Paulo que trouxe ela para ajudar a gente.
Fernanda é uma amiga minha antiga, de Brasília, e num trabalho que eu fiz lá, né? Também campanha de financiamento coletivo para a finalização, né, de um CD, exatamente a mesma situação que a gente teve. Ela foi... A gente já tinha trabalhado junto, né? Então ela deu aí uma consultoria para a gente e foi um processo de muita paciência, assim. Mas deu tudo certo, né? A gente lançou a campanha em novembro e durou um mês, né? É um tempo um pouco apertado, né? A gente tinha pensado inicialmente em fazer uma campanha de 2 meses, mas a gente fez uma campanha de 1 mês, então foi do dia 23 de novembro ao 23 de dezembro. Foi na Benfeitoria, que é uma plataforma, né, que eu já conhecia. Então quando eu fiz essa campanha, né, do meu trabalho anterior, que é Outros Ventos, também foi pela Benfeitoria, então eu já conhecia a plataforma. E a gente conversou junto também, né, sobre quais seriam as contrapartidas. Então, a primeira de todas, né, a mais lógica, claro, que a gente pensou, foi o próprio CD, né? Então, as pessoas que contribuem funcionam um pouco como uma pré-venda do disco. Então, agora a gente vai ter que entregar, né?
Uhum.
Alguns vão ter que mandar pelo correio, outros cada um vai entregar na sua cidade, porque, né, pessoas, amigos nossos das nossas cidades contribuíram também. A gente também pensou nas aulas, né? Cada um se dispôs a dar aula né, do seu instrumento. Eu tive que dar algumas aulas de canto aí. Eu acho que foi talvez a mais procurada entre todas as vezes. Fiquei meio sobrecarregado.
Esgotou.
Tinha até me procurado pra dar aula de baixo, mas quando eu fui ver, era um engano. Na verdade, eles estavam procurando o Paulo.
Depois marcam errado. E uma coisa que eu acho legal da campanha, que eu percebi, assim, eu já tinha feito uma campanha pra outro trabalho, mas dessa eu participei mais ativamente, assim, é o quanto que você consegue se aproximar do público.
Uhum.
Muita gente, às vezes, acaba conhecendo o trabalho pela campanha.
Que legal.
Isso é muito legal.
Aconteceu isso com vocês?
Eu senti um pouco, sim. A maioria, talvez, das pessoas que contribuíram já conheciam, eram amigos e tal. Mas eu percebi que algumas pessoas chegaram nesse trabalho por conta da campanha. Então, eu acho que ela também é uma maneira de se aproximar do público.
Uhum.
E nada mais é que uma pré-venda, na verdade, né? Você tá, a pessoa que acredita no trabalho está comprando o CD antes, né? Está acreditando no trabalho,
uhum,
e possibilitando que ele aconteça, né? Então eu acho muito legal.
E vocês conseguiram 12 mil no total?
Na verdade a gente conseguiu, assim, esses 12 mil, mas a gente tem alguns encargos, né? Pelo uso da plataforma, então vem um pouco menos, assim. Mas
foi mais do que a gente pediu,
foi mais do,
né,
que a gente
superou.
A gente fez uma, né, um orçamento que já contava com essas demandas, com esses encargos. Então foi um pouco mais. Foi um pouco mais o valor que a gente pediu.
Superamos a meta.
Uma coisa importante que eu acho que é legal falar sobre essas plataformas é que elas estão suprindo uma necessidade da profissão, né? Porque o panorama da música no Brasil, assim, ela mudou drasticamente, né? Ele mudou drasticamente, né? Então, na verdade, isso é o disco, essa iniciativa independente de correr atrás de financiamento coletivo, é um negócio que é de poucos anos pra cá, né? Que o negócio tá mais popular e...
Principalmente no mercado independente, né?
Sim.
Principalmente no mercado independente. E a gente fez uso disso de uma maneira que a gente achou super bacana, que nem o Vitor falou, que o público pôde vir a conhecer o trabalho, né, com isso, mas também é uma... Tem um lado que é o lado do abandono público mesmo, né?
Uhum.
Tipo, das políticas públicas, políticas culturais, é difícil, assim, sabe? Os projetos e editais, eles não suprem a demanda dos músicos. Assim, realmente precisaria de muito mais investimento pra gente conseguir fazer a coisa de uma maneira mais tranquila. Porque a gente chega... Todo mundo que vai fazer esses projetos de arrecadação chega um momento que fica desesperado. A gente uhum. também ficou, né?
Sim.
Puta, como é que vai ser agora? Pô, não deu. Falta 5 dias pra acabar. E aí?
Bicho.
E foi difícil pra vocês montar esse processo todo? Montar as recompensas e, como você mesmo falou, tá chegando perto do prazo.
E não deu o valor ainda, né?
Foi difícil,
é
sempre, né?
Trabalhoso, né?
Foi trabalhoso, né?
Mas, eu acho que é difícil no sentido de ser trabalhoso, né?
Uhum. E de a gente, né, conseguir também se encontrar e conciliar as agendas, né? Porque é isso, tem o Trem Doido, é o nosso trabalho juntos, né? Mas aí cada um
tem
as
seu projeto paralelo.
Os seus projetos, os seus trabalhos, as suas, né?
Mas já foi o tempo que a gente, que o músico conseguia viver de um trabalho só, né? Assim,
exatamente.
A não ser que ele seja músico da Ivete Sangalo.
Ou a não ser que ele seja a Ivete Sangalo.
Ou ser que seja a Ivete Sangalo.
Se ele for da Ivete Sangalo, e tudo bem, só precisa ser a Ivete Sangalo. Não, não que a Ivete não trabalhe, ela trabalha
muito, né?
E os músicos que trabalham com ela, com certeza também. As produtoras e produtores também, enfim, é muita... É sempre muito trabalho, né? A gente, quando ouve ou quando vê, às vezes não tem a dimensão, né, do trabalho. Trabalho que dá, né? Dá muito trabalho. Fazer um disco dá muito trabalho.
E já que a gente tá falando aqui de como deu trabalho fazer esse disco, nada mais justo. Então a gente ouvir duas músicas que estão aqui no disco de estreia do Trem Doido. Vamos ouvir então Boi e Beco do Mota.
Thank you.
procissão deserta, deserta, nas portas da arquidiocese desse meu país. Profissão deserta, deserta, homens e mulheres na noite, homens e mulheres na noite desse meu país. Nessa praça não me esqueço, onde era o novo fez-se o velho colonial vazio. Nessas tardes não me esqueço, onde era o vivo fez-se o morto, aviso pedra fria. Acabaram com o beco, mas ninguém lá vai morar. Cheio de lembranças vem o povo do fundo escuro beco. Nessa clara praça se dissolver pedra, padre, ponte, muro e um som cortando a noite escura colonial vazia. Pelas sombras da cidade no dia estranha romaria, lamento água viva. Acabaram com o beco, mas ninguém lá vai morar. Cheio de lembranças vem o povo do fundo escuro beco, nessa clara praça se dissolver.
Ah!
E voltamos com o Conexão Cultura. Hoje a gente tem aqui no estúdio o Trem Doido. E agora que nós acabamos de ouvir mais duas músicas do álbum, eu tô aqui com o disco na minha mão e eu não consigo deixar de pensar na questão do streaming. Como que vocês enxergam esse cenário entre conciliar um disco físico, como vocês fizeram, criaram, né? Tem todo um trabalho criativo.
Uhum.
Com o streaming e esse apoio, esse cenário novo como artistas independentes?
Tá, eu tenho uma visão a respeito, que eu nem sei se é a mesma dos meus companheiros aqui. Eu acho que o streaming, ele é uma forma de ouvir música, né? E de ouvir e de fruir a música, que faz parte do cotidiano de muita gente hoje. Então não tem como a gente negar e não querer se relacionar com isso, né? Então, a gente está com o nosso disco físico aí, mas ele, muito em breve, também vai estar nas plataformas nas plataformas de streaming, né? Então, eu acho que se a gente quer existir, né? Comercialmente, mas não só comercialmente, se a gente quer, né, de fato ser ouvido, a gente tem que estar nessas plataformas também, né? Tem que usá-las, né? Mas eu acho que as plataformas, elas têm alguns problemas. Por exemplo, eu tenho o Spotify, a conta gratuita do Spotify. Na conta gratuita do Spotify, não dá para ouvir um disco na sequência correta. Ele impõe que você escute na ordem aleatória. Isso eu acho bem problemático, né?
E também limita quantas vezes você pode pular a música.
Isso, né? Exatamente. E não tem ficha técnica.
Esse é o principal problema, eu acho.
Eu acho um grande problema. Então, eu tava aqui falando, né? O trabalho que dá fazer um disco. Então, quando você tem uma ficha técnica, você tem ali todas as pessoas que trabalharam, né, pra esse álbum.
Porque um disco físico, ele é mais do que apenas a música, né? Ele transcende também como um trabalho criativo. Tem todo o trabalho de arte.
Exato.
É uma coisa só, né?
Sim.
Então, eu acho que a nossa opção por fazer o disco físico também é porque a gente valoriza e porque a gente quer, né, colocar um trabalho no mundo que tenha essa que tenha esse viés e que, né, que coloque o trabalho no mundo, né, como uma obra que tem uma arte, que tem uma concepção.
Sim.
Né? E então essa é a minha visão. Eu acho que a gente tem que jogar nas duas frentes, né?
Uhum. Sem dúvida. Eu acho que o disco, além... O disco físico, ele é também um cartão de visita, né?
Sim.
O disco físico talvez seja uma coisa que daqui 10, 15 anos não exista mais, né? Porque...
Eu acho muito difícil.
A gente tem
agora o retorno do vinil, o retorno do cassete.
Sim, mas, por exemplo, se você vê os carros hoje em dia, que vem com toca... Com aparelho de som no carro,
difícil,
ele,
né,
não vem com toca CD, mas ele vem com um pendrive.
Uhum.
Uma entrada de pendrive. Então, assim, é lógico que isso já é uma coisa que é tecnologicamente avançado, é ultrapassado. Só que o disco, como a gente estava dizendo, tem a coisa da arte, né? E tem a coisa de ser um cartão de visitas, uhum, né? Para nós que somos músicos, você mandar CD para as pessoas, para os produtores. Então, isso aqui é como se fosse um cartão mesmo do nosso trabalho. Uma amostra física do nosso trabalho, que eu acho que tem um valor grande, né? E fora a questão que a gente faz shows e a gente vende discos depois do show.
Uhum.
Hoje em dia é muito difícil você viver de disco, como foi,
sim,
outrora, né? Mas se você faz um show e as pessoas gostam do trabalho, elas tendem a comprar os discos. Então é uma forma de retorno também financeiro pra gente, uhum, né? Além de ser um cartão de visita.
E tem um outro lado que, assim, como nos últimos 30 anos, 20, 30 anos, né? Houve uma popularização dos meios de gravação, né? De gravação e de produção. Hoje em dia é muito fácil gravar. Todo mundo pode gravar. E é muito fácil também colocar uma música numa plataforma de streaming, né? Você precisa ter uma intermediária, uma distribuidora digital,
mas é muito
fácil. Eu li ontem
que agora eles facilitaram esse processo. Agora acho que o artista independente ele consegue subir a música sozinho, sem essa intermediária.
Ah, é? Ah, então isso é uma coisa nova. Isso é bem recente. Bom, ótimo também. Não acho que isso é um problema. A questão é que como houve essa popularização, né, e essa facilidade, né, no processo de gravar e de difundir qualquer produção fonográfica, o objeto, o CD, ele ainda, eu acho que ele valoriza o trabalho, né? Ele ainda dá
uma legitimação.
É, ou não sei se é legitimação a palavra, mas eu acho que evidencia, né, o trabalho. Não é que trabalhos que estão exclusivamente em streaming ou em plataformas, ou em site, por exemplo, não é que esses trabalhos não tenham o seu valor né, e também não possam ter o mesmo empenho dedicado a eles, né? Mas é que, assim, pra gente fazer um CD como esse, eu acho que, né, que tem essa arte e que ficou bonito, né? A gente pode falar, assim, não é nenhum problema. Ficou um disco
ficou
bonito.
Realmente, ficou muito bonito. E aquarela.
Isso evidencia esse trabalho, né? E acho que é isso. A gente também está valorizando isso, né? O nosso trabalho, o trabalho da equipe que a gente arregimentou para estar com a gente, para materializar esse disco, né? O Ed quer falar alguma coisa?
Não, é que eu acho que é importante falar, assim, que apesar desses meios de gravação eles estarem muito mais fáceis hoje, né? Eu tenho um, o Vitor tem um negocinho no computador, tem uma coisinha, a gente tem essas coisas, né? Mas esse disco, ele foi também uma opção de trabalhar um pouco a moda antiga nessa questão, porque a gente gravou praticamente tudo ao vivo. Então, assim, não foi um disco que foi feito fragmentado como é hoje. Porque hoje ficou muito popularizado os equipamentos básicos para você ter uma gravação de qualidade. Mas você precisa do quê? Você precisa de uma sala preparada para fazer isso, você precisa... Sem falar de que você precisa estar com um grupo muito ensaiado, você tem que estar com um grupo muito sintonizado para você fazer dessa forma, né? Ao vivo, assim, no 1, 2, 3, vamos, assim, sabe?
Uhum.
Então, a gente quis realmente trazer esse som pra gente, porque a gente acredita que tem a ver com a nossa performance também ao vivo. Então, se você escutar o CD, talvez você ache até um pouco diferente do padrão sonoro de hoje, porque ele tem muita dinâmica, ele cresce, ele abaixa o volume e tal. Tem uma coisa assim que é da nossa...
Uhum. Faz parte da concepção do som, né?
É a essência, né, da banda.
É.
E como foi esse processo? Demorou muito tempo para vocês gravarem o disco?
Foi gravado em 4 dias, né? Assim,
O grosso mesmo.
É, o essencial.
Do som, né?
a captação foram 4 dias. Foi desse jeito aí que o Ed falou. Uhum. 1, 2, 3, vamos. Claro que...
Teve muito ensaio antes.
Já tava bem ensaiado e...
Um ano de ensaio, um ano e meio de ensaio, sei lá.
É, os arranjos já estavam, né, consolidados ali. E aí, depois desses 4 dias, que eu acho que foi dos dias 12 a 15 de setembro de 2016, que a gente fez essa gravação, no estúdio do Mário Porto, aqui em Campinas, né, aqui em Barão. E aí, depois disso, eu acho que a gente só fez uns dubs, né, que a gente chama, algumas sobreposições, ou eu gravei, regravei, acho que uma voz em uma faixa inteira e algumas pequenas coisas em outras duas faixas, assim. E teve mais alguma coisa de pós?
Não, foi pouca coisa mesmo.
Foi pouca coisa, eu não sei se teve... Acho que vocês não fizeram dub de nada depois, né?
Não.
Foi só nesse período
isso
mesmo.
Isso foi outra coisa que a gente quis manter nesse disco, que foi a gente gravar da maneira que a gente toca no show, uma maneira muito próxima. Então, é muito comum você ter gravações que... Você vai sobrepondo instrumentos, então tem duas linhas de guitarra, às vezes tem bateria, percussão, várias linhas de voz, e a gente quis fazer de uma maneira bem... um clima bem ao vivo mesmo, da maneira que a gente toca nos shows, né? Acho que isso foi uma escolha
estética. Uma essência mais acústica, né?
É, uma essência...
É acústica... Não acústica.
Acústica porque os instrumentos são elétricos, né? Uhum. Mas no sentido de ser ao vivo mesmo, de ser um som que tá acontecendo ali na hora... E o que gravar vai ficar, entendeu? É mais ou menos essa essência.
Bacana. E como é que vocês chegaram nesse repertório de 9 faixas? São todas releituras, né?
Sim. Bom, acho que foi um processo longo, que a banda começou com essa formação em 2014, né? E desde o princípio, basicamente, já com essa proposta de pesquisar e de se debruçar sobre os compositores que fizeram parte do Clube da Esquina, né? Que foi essa turma de músicos e compositores que se reunia ali em Belo Horizonte e depois vários foram para o Rio de Janeiro, né? Tendo assim, como principal expoente o Milton Nascimento. Desde que a gente começou a tocar junto, a proposta era essa, era tocar e pesquisar esse repertório fazendo os nossos arranjos, né? E então foi um processo longo, porque a gente começou em 2014, numa disciplina aqui do curso de música da Unicamp, né, com orientação do Mário Campos, que é o professor de prática de conjunto, né, prática de grupo. Depois a gente teve um apoio do edital Aluno Artista, né, em 2015. Então foi um período que a gente tocou muito aqui pelo campus. Né, e aí isso de tocar muito, né, também exige, né, exige bastante ensaio e a repetição. As coisas vão se consolidando, né, se assentando. Então, quando a gente gravou em 2016, a gente já tinha um repertório, sei lá, acho que a gente devia ter umas, talvez o dobro de músicas, e a gente reduziu, né, para o tanto que seria razoável caber num CD, né? Então, a gente pegou o que estava mais sólido, o que estava mais interessante em termos de arranjo, né, assim, o que... Acho que é isso, né? Acho que a gente escolheu o que estava mais...
Acho que sim. E tem a questão também da a quantidade de músicas, a gente meio que delimitou, porque a gente sabia que teria a questão dos direitos autorais, e a gente não sabia como que ia lidar com isso, né?
Uhum.
Então a gente pensou num número que não fosse nem muito alto de quantidade de músicas, nem muito baixo, para formar uma identidade de um CD mesmo, de um álbum, né?
E a gente pensou no tempo também, né? Porque são 9 músicas, né? O que não é tanto, porém, tem muitas músicas que tem mais de 6 minutos, né? Então, o disco, ele tem 50 minutos, né? Que é um tanto considerável, justamente porque as músicas têm uma duração maior do que a média, né? Tem músicas de 4 até 6 minutos e meio, né? Quase 7 minutos. Então, isso também foi uma das coisas que a gente pensou na hora de gravar, né? O tamanho que o disco ficaria, né?
E quais foram as influências para escolher essas músicas? Porque os arranjos são todos de vocês, né?
Acho que era isso que ele queria saber desde o início.
Não, não. Vocês responderam exatamente o que eu queria saber.
Olha, a nossa grande influência no grupo são os compositores do Clube da Esquina, né? Então, principalmente o Milton, né? Que é o grande expoente desse universo do clube. E também o Toninho Horta, né? Eu sou o Ângelo. Aí tem os letristas, Fernando Brant. Enfim, não vou nem falar todos, porque certamente vou esquecer de algum. E aí a gente foi escolhendo esse repertório de uma maneira pessoal, assim. Cada um levava uma música de algum compositor que gostava mais, ou de alguma música que gostava mais pessoalmente. E a gente foi desenvolvendo os arranjos. Mas a grande influência são esses discos da década de 70... Que todo o repertório gravado é da década de 60, mas principalmente da década de 70. Então, assim, discos como Gerais, Minas, Milagre dos Peixes, Terra dos Pássaros, do Toninho, são as nossas grandes referências, né?
Eu sinto que é mais o repertório foi mostrando pra gente qual que era o caminho do que a gente buscou um repertório a partir de uma... Sabe, de uma ideia, né? Porque esse recorte do Clube da Esquina a gente já tinha,
sim,
né? Mas o processo de construção do repertório do grupo e posteriormente do CD foi acontecendo de uma maneira fluida, né? A gente ia sugerindo, propondo, então...
Experimentando.
Então tem coisa que... É, acho que Viola Violar foi uma sugestão do Vitor. E Beco do Mota foi uma sugestão minha. Paixão e Fé foi uma sugestão do Ed, por exemplo, né? Uhum. E às vezes alguém já chegava com uma ideia de arranjo, às vezes não da música inteira, mas era uma coisinha, e a gente desenvolvia isso coletivamente. É, então eu acho que, no fim das contas, o disco ele tem uma identidade, assim, ele tem um caminho, né? Tem uma narrativa, que eu acho que ela foi se apresentando para nós, né? Então, sei lá, se é possível falar em critérios para a escolha do repertório, bom, primeiro, eu acho que é um critério afetivo, né? Realmente, o que nos mobilizava de alguma maneira, o que nos mobiliza, né? Mas aí, dentro desse universo temático, assim, eu acho que a gente prezou bastante, né, pelo arrojo melódico, assim, né, e harmônico. Tem uma coisa também do peso do som, né, mas é uma coisa que é alterna também, hora é pesado, hora é...
Acho que é questão da dinâmica, né?
É, a questão da dinâmica. Porque aí sim, uma questão bem, bem musical, né? Como que a gente tratou esse repertório que às vezes, que nos discos, né? Nesses discos que o Vitor mencionou, tinha arranjo arranjo sinfônico com orquestra, ou três guitarras e um monte de percussão. Como que a gente trata isso com essa formação, né, de quarteto?
É, que todos os discos, todas as faixas que a gente gravou, né, todas as releituras, as versões originais têm formações imensas, né, de orquestra, como você disse.
É.
E foi realmente um desafio fazer um arranjo que remetesse a essa versão consagrada,
mas que ainda soasse
com a nossa cara, né?
É. E fora isso, questões também de... Como que nas letras eles também tratavam de questões políticas, às vezes de uma maneira indireta, né? Não, porque esses compositores, eles foram contemporâneos do Chico Buarque, do Caetano Veloso, né? E isso numa época, final dos anos 60, começo dos 70, que a gente vivia sob uma ditadura militar, né? Então, isso está muito presente nas letras, né? Mas de uma maneira, numa abordagem diferente, né? Mas com certeza esse é um aspecto, assim, temático que também, né, nos mobilizou e tá aí presente também, né? Então, é por aí. Eu acho que o repertório é que foi mostrando pra gente, as canções é que foram mostrando qual que era o caminho.
E uma coisa bacana que você até disse, mas eu acho legal retomar, é a questão dos arranjos coletivos, né? Todos os arranjos são nossos, né? Dos integrantes, e a gente fez de uma maneira bem coletiva mesmo. Às vezes alguém chegava com uma ideia, mas todas as músicas têm a colherinha de cada um ali, o pitaco de cada um, sabe? E tudo foi desenvolvido de uma maneira muito coletiva mesmo.
Uhum, muito natural, né?
E eu acho que isso guarda uma certa semelhança com alguns desses discos que eu mencionei, porque eles também eram feitos assim. O Clube da Esquina, por exemplo, né? O Clube da Esquina 1, que é um disco clássico, tem essa questão da coletividade também, dos arranjos coletivos. Muita coisa era definida no estúdio mesmo. Tanto é que tem até uma história desse disco, que é engraçado que cada faixa, um músico toca um instrumento. E é aquela história assim, que eles começavam a gravar de manhã, aí quem tava por lá tocava o instrumento, sabe? Tanto é que tem o Toninho, que é um guitarrista... o Tony Horta, tem faixa que, se não me engano, ele toca baixo, toca bateria. Não sei, no Clube da Esquina, algum desses discos ele toca bateria. Por conta disso, né? Era uma coisa muito coletiva mesmo.
Uhum.
Era uma coisa mais livre, né? E vocês eram alunos da Unicamp. Da última vez que vocês estiveram aqui, o Paulo ainda estava estudando aqui na Unicamp, né?
Sim.
Que foi em agosto do ano passado.
Foi junho do ano passado.
Foi pelo meio do ano passado.
Bom, mas eu ainda tava... Uhum. Eu ainda era aluno, sim.
E como é que o curso de música da Unicamp acabou influenciando vocês como banda agora já alunos formados?
É, eu acho que a Unicamp, ela promoveu o encontro, né? A gente percebe que... Acho que o grande lance da universidade de artes são os encontros que ela proporciona, né? Porque as matérias são super importantes, é importante você ter continuidade e tudo assim. E teve realmente professores que foram muito importantes na nossa formação. Com certeza cada um tem algum professor que foi muito importante. Eu acho que para nós todos juntos foi o Mário Campos mesmo, que é um professor que ele tem uma visão muito, muito particular da música e coincidiu que a gente estava buscando uma coisa que ele tinha muito para oferecer também. Então a gente às vezes chegava... Porque às vezes o pessoal pensa, nossa, vocês tocam tão bem... Mas eu queria tanto tocar bem, assim, a gente estudou muito, a gente trabalhou muito, inclusive como um grupo, né? Às vezes a gente chegava no ensaio, né? Uma primeira, uma segunda estudo de uma música, e eu lembro do Vitor falando, nossa, tá tão ruim, né? Tá tão ruim isso daqui, né? Daí chegava no outro ensaio, nossa, que engraçado, na última ensaio tava tão ruim, agora parece que tá tão bom.
Vai aperfeiçoando,
e,
né?
Claro, vai aperfeiçoando. O Mário foi um cara que a gente chegava com uma ideia e ele desmontava essa ideia e juntava com outras coisas nossas. Então, eu acho que esse que foi o grande papel da Unicamp, né? Foi esse encontro e esse empurrão, né?
E como levar esse vínculo além da bolha da Unicamp pro Brasil inteiro?
Esse é o desafio.
É difícil.
Nós estamos tentando fazer.
Agora, esse é daqui pra frente, né?
mas foi muito legal um projeto que a gente conseguiu pela Unicamp também, que foi uma dica da Malu Kundan, que faz um trabalho bem bacana aqui na Unicamp, que é... Basicamente, eles fazem é... Eles ajudam, né, a criação desses editais e dessas propostas que ampliam o campus nessa questão cultural, né?
O pessoal da Diretoria de Cultura, né?
O pessoal da Diretoria de Cultura ali, que fica ali no Centro de Convenções ali.
É, né? Que era o CDC, que é Centro de Desenvolvimento Cultural, mas eu acho que mudou de nome, acho que agora é uma diretoria mesmo.
Sim. Mas é muito bacana, e a gente conseguiu viajar um pouco com essa estrutura e tudo. Fomos pra Minas, né?
Uhum.
Fomos pra Uberlândia, tocamos por 3 cidades, né?
Uhum.
Com o projeto, foi bem interessante.
Era um projeto de lá, da UFU, na verdade, da Universidade Federal de Uberlândia.
Que eles fizeram a ponte com a gente.
Isso, assim. Aí o pessoal da Diretoria de Cultura da Unicamp, né? A Malu, o Danilo Negrete, Malu Arruda, né? Eu tava aqui tentando lembrar o sobrenome. Malu Arruda e Danilo Negrete. E outras pessoas que trabalham lá também, né? Enfim, é um trabalho da Diretoria de Cultura. Botaram a gente em contato com o Lu De Laurentiis, que é lá da UFU, da Diretoria de Cultura de lá, da UFU. E a gente foi para esse festival de inverno da UFU. Tocamos em Uberlândia, em Ituiutaba, Patos de Minas. Foram só essas 3 cidades?
A gente tocaria em outra, mas acho que não deu certo.
Não. É porque queriam que a gente fizesse 2 shows no mesmo dia. Pra mim não ia ter condições. Impossível.
Ia ser difícil mesmo.
E como é que tá a agenda de shows de vocês pro resto do ano?
Então, a gente acabou de fazer 2 shows de lançamento, né? Com participação, inclusive, para nossa alegria, do Nelson Ângelo.
Que é um dos compositores.
Que é um dos compositores, né, das músicas Boi e Fazenda, que estão nesse disco. O grande clássico Fazenda, né, talvez seja a mais conhecida. Mas ele, um contato que o Paulo fez com ele há 1 ano atrás, e a gente foi, depois ele pode falar mais sobre isso, e acabou dando certo de trazê-lo, né? Então, pra gente foi uma alegria ter um cara desse, que é um dos caras...
homenageados, né?
Exatamente, uhum. É um dos caras que estavam ali naquela história do Clube da Esquina, tocou muitos anos com o Milton, tem parcerias com o Milton. Então, assim, foi uma grande alegria e deu tudo certo. O show do Sesc tava casa cheia, aqui no Adunicamp também. Então, assim, teve esses 2 shows de lançamento, e agora a gente tá tentando articular mais shows, né? Agora é botar esse disco na estrada mesmo.
Por enquanto não tem nenhuma data confirmada, uhum, né? Mas a gente sempre pede aí as pessoas, os ouvintes, a quem tiver interesse em acompanhar o trabalho, para acompanhar a nossa página no Facebook, né, que é facebook.com/trendoidobanda, e também no Instagram, o mesmo @trendoidobanda, o mesmo nome, e que sempre que a gente, qualquer coisa, qualquer show, qualquer coisa que a gente faça, a gente divulga por lá.
E vocês mencionaram que para comprar o CD, vocês vão começar a vender depois dos shows. E tem alguma outra forma de comprar o CD, quem quiser adquirir?
É, o CD ele logo estará, logo ele estará nas plataformas digitais e também em algumas lojas, como Fenac, Saraiva, enfim, alguma dessas lojas, livrarias que também vendem disso. Muito em breve ele vai estar em algumas lojas, das melhores casas do ramo.
E quais são os próximos passos do Trem Doido? Próximo álbum, já estão pensando?
Não estamos pensando no próximo. A gente acabou de lançar esse e agora...
Vou trabalhar com esse um pouco.
É circular mesmo.
A gente tem várias, vamos dizer assim, ideias do que pode vir, assim, né? Mas, e inclusive temos algumas coisas assim em vista, assim, umas parcerias, né, algumas coisas que com o Carlinhos Campos, né, que é um compositor aqui de Campinas, que é muito, muito bom letrista, que inclusive os dois aqui acabaram de ser premiados no Festival da Canção do SESC, do SESI, né?
SESI.
Do SESI, com uma canção do Vitor Polo e do Carlinhos Campos, onde o Paulo interpretou, foi o intérprete também, junto com o Vitor.
Sede Mariana é o nome da música.
Que bacana. E vocês pretendem fazer no Trem Doido um trabalho mais autoral no futuro?
Eu acho que sim. A gente tem discutido isso assim de uma maneira... Ainda sem muito planejamento, mas talvez dado, depois desse momento de lançar o CD, de fazer shows, a gente talvez invista nessa coisa autoral, porque todos nós temos músicas, e muitas dessas músicas, dessas nossas músicas, tem muito a ver com o universo que a gente já trabalha, né? Pela nossa influência desses compositores, do Milton, do Toninho.
Pela experiência também, né?
Exatamente.
Conexão Cultura vai fechando por aqui. A gente abriu o programa com Viola Violar, que também abre o disco. No meio do programa vocês ouviram Boi e Beco do Mota. E a gente vai encerrar agora com Menino. Trem Doido, muito obrigado pela participação aqui no programa de hoje. Espero que vocês voltem mais vezes. Não demorem um ano para voltar aqui na casa.
É só convidar que a gente vê.
O disco todo vai tocar na nossa programação, então fiquem ligados na Rádio Unicamp, que Trem Doido vai estar aparecendo aí no fone de vocês. E até o próximo programa, meninos.
Muito obrigado, viu, pela
obrigado, Douglas. Até breve.
Quem cala sobre teu corpo consente na tua morte talhada a ferro e fogo nas profundezas do corte que a bala riscou no peito. Contigo, mais morto que estás agora, relógio no chão da praça, batendo, avisando. Traçou num instante. extinto o brilho do teu cabelo. Quem grita vive contigo.
Termina aqui. Conexão Cultura. Até a próxima! Você está ouvindo a Rádio Unicamp. Música e informação de qualidade.